Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos. Tem aniversário quase todo dia, é uma bagunça a casa da galinha. Porra, 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 porra.
Espaço CBN Cultura. Apresentação, Leonardo Cassano.
11 horas 9 minutos. A gente está aqui já na música de fundo, já dá para saber com quem que a gente vai falar agora. Ó, a Galinha Pintadinha, criada em Campinas pelo Juliano Prado, Marcos Lupolini encanta crianças ao redor do mundo. Além do Brasil, também um sucesso imenso na América Latina, já alcançou o mercado inglês, italiano e alemão. E quem está conosco aqui é o Marcos Lupolini, ao vivo, para bater um papo sobre esse mercado infantil, sobre os bastidores dessa galinha mais famosa do Brasil. Marcos, bom dia, tudo jóia?
Bom dia, Leonardo. Tudo bem e você?
Tudo jóia. É um maior prazer falar com você de novo. Sabe que aqui as portas da CBN estão sempre abertas para você. A gente tem um super prazer em conversar com você sempre, viu, Marcos?
Muito obrigado, cara. O prazer é todo meu.
De novo aqui, vamos falar primeiro, já começar falando que hoje e amanhã tem espetáculo no Teatro de Iguatemi, não é mesmo, Marcos?
Exatamente. Hoje e amanhã estaremos lá, estarei lá hoje, estarei lá amanhã também, porque sempre que tem teatro, eu não perco.
Não, e tem que ir, não é? E legal que Campinas sempre recebe a galinha com o maior prazer do mundo, né? E tem gente que ainda não sabe que a galinha é campineira, Marcos.
Então, acho que talvez faltou a gente divulgar mais, né? Como ela nasceu como um fenômeno nacional, assim, acho que o pessoal passou meio batido por isso, né? Mas somos daqui, nascemos aqui, né? Criamos a galinha por aqui mesmo e ela continua por aqui, a gente trabalha por aqui. Somos campineiros, essencialmente, né?
Podemos dizer que a galinha é a celebridade campineira mais conhecida no mundo, né? Não tem outra pessoa que nasceu em Campinas mais famosa que a Galinha Pintadinha, não é, Marcos?
Olha, a Campinas tem bastante artista, né? Cláudia Raia, né? Maite Proença, agora que nem a galinha, eu não sei se tem não, viu?
A galinha tá muito pop. Aliás, queria já começar falando sobre isso. A América Latina tá bombando a Galinha Pintadinha, não é, Marcos? Teve um vídeo aí que já ultrapassou 1 bilhão de visualizações, que é a versão espanhol do Pintinho Amarelinho, é isso?
Exatamente, foi nosso primeiro vídeo a ultrapassar 1 bilhão, foi justamente do Podita Maridito, né? E foi uma surpresa, porque eu sempre pensei que primeiro a gente fosse conseguir 1 bilhão aqui. Agora, essa semana passada, a gente ultrapassou 1 bilhão de views também com a música Upa Cavalinho, né? Então, olha, agora nós temos 2 vídeos com mais de 1 bilhão de views.
Não, é sensacional, são números muito expressivos aí, né? Como a gente estava falando, o Marcos, né, criador da Galinha Pintadinha, imagina o orgulho que deve ser quando você vê o seu vídeo, né, um trabalho que você fez aqui em Campinas, ultrapassar 1 bilhão de views no mercado internacional, deve dar um orgulho fora de série, né, Marcos?
E é engraçado porque é o seguinte, a gente fez de maneira muito despretensiosa essa do Pintinho Amarelinho, né, mesmo a versão em espanhol, foi feito assim, muito de boa, né, de maneira meio caseira, e ganhou asas. É engraçado, é uma sensação muito boa de ver, assim, né, a obra indo, né, não a gente levando, mas a obra levando a gente, né.
E quando a gente faz dessa maneira que você falou, imagina, né, dessa forma despretensiosa de fazer, quero fazer um produto legal, é um entretenimento de qualidade para as crianças e tal, mas sem pensar no depois, né, fazendo daquela maneira como você disse, e depois isso se tornando, né, algo tão importante, aí sim que a gente dá mais ainda valor para as coisas quando são feitas naturalmente, né, Marcos?
Então, é interessante porque fazer as coisas sem pretensão, acho que na verdade acaba sendo a chave para o sucesso, sabe? Quando você faz sem muita pretensão, sem pensar em muita coisa, você acaba focando na obra e daí que você consegue andar com a coisa, né? Acaba andando, a obra anda sozinha, né?
Agora, Marcos, aconteceu alguma situação, a gente está conversando, ó, 11 horas, 12 minutos, a gente está conversando com o Marcos Lupolini, criador da Galinha Pintadinha, junto com o Juliano Prado, a gente está conversando com o Marcos. Já aconteceu alguma situação, Marcos, que você, por exemplo, está andando na rua, Marcos, eu sei que gosta de andar muito de bicicleta, né, Marcos? Está lá com a sua bicicleta, andando e tal, aí chega num lugar, aí alguém está vendo um vídeo da Galinha Pintadinha, está vendo no celular, no tablet, ou cantando e tal, você fica meio que olhando de longe, falando, meu, eu que criei isso aqui, que demais. Já aconteceu situações assim?
Sempre acontece, então a gente vê, a gente ouvindo Galinha Pintadinha, né, com criança, principalmente em restaurante, eu acho que é onde eu mais acabo vendo, né, porque às vezes o pai e a mãe quer comer e tal, e a criança não está colaborando muito. E daí eles usam a galinha pitadinha, né? A galinha pitadinha dá uma força, que é o que a gente mais ouve, né? Falou, oh, muito obrigado, né? Vocês pacificaram minha casa e tal. Então acontece bastante, assim, e é legal, é sempre legal. A gente se acostumou um pouquinho com a ideia, né? Porque já faz tempo que acontece. Eu lembro muito tempo atrás, quando, acho que lá pelo ano 2008, que a gente viu um carro passando com um DVD dentro e a criança estava assistindo galinha pintadinha, né? Foi a primeira vez que eu vi fora, assim, né? Eu presenciei a criança assistindo fora do nosso ambiente ali, né? É bem legal, é bem gostoso. É o ponto alto, na verdade, né? Quando a criança está assistindo, né?
Eu imagino. Agora, o fato de você e o Juliano, né, que criaram a Galinha Pintadinha, não serem pessoas famosas, né? Quem ficou famosa foi a personagem, foi a galinha. Isso é mais fácil você conseguir observar anonimamente, né? Quando você está num shopping, num parque e tal. É mais fácil para vocês olharem as reações das pessoas, sem as pessoas ficarem, nossa, foi você, vamos tirar uma foto e tal. É mais tranquilo para vocês nesse ponto?
É, bem tranquilo. Até mesmo no teatro, né? A gente vai no teatro lá e as pessoas não sabem quem a gente é, nem no teatro, né? Então, assim, é muito bom. Principalmente pela a gente ter uma vida mais reservada, né? Eu gosto, né? Foi uma opção feita conscientemente desde o começo, né? E facilita, sem dúvida, para trabalhar. Eu acho que é mais fácil mesmo. Você pode olhar à vontade.
Pode observar de longe, assim, né?
Ver como é que é, ver, observar o que as crianças estão fazendo, tá?
E nessas observações, Marco, você acabou mudando alguma forma de trabalho pelo fato de você, eu vi que esse vídeo aqui teve a reação tal, vou manter nessa linha. Ou não, esse vídeo aqui, pelo que eu estou percebendo, acho que faltou alguma coisinha além e vou colocar no próximo. Tem esse trabalho de observação, assim, contínuo, e isso acaba influenciando nos próximos trabalhos?
Olha, eu acho que as crianças nos ensinam sempre, né? São elas que nos ensinam. Então a gente está sempre aprendendo, mas eu tento sempre muito dialogar com a criança que eu fui. Eu acho que ela consegue me dizer mais, sabe? Então eu acho que é meio que uma via de mão dupla. A criança de agora me ensina sobre a criança que eu fui naquela época. Eu vou mais por aí, sabe?
Vamos falar um pouquinho da Fabulosa Trupe, né? Foi um espetáculo criado por vocês, né? Conta um pouquinho da Fabulosa Trupe que está em cartaz hoje e amanhã no Teatro Iguatemi.
Olha, a Fabulosa Trupe é um espetáculo, a Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha.
Fique bem
é um
claro.
Espetáculo que mistura linguagens teatrais, então tem de tudo um pouquinho. E a gente criou ali muito com a mão na massa, né? Fizemos, apertei parafuso e tudo que precisou para fazer. E conta a história da Galinha Pintadinha que, por um motivo lá no meio da peça, se separa do Pintinho Amarelinho e é a busca da Galinha Pintadinha, buscando pelo Pintinho Amarelinho. E tudo através de uma viagem bem musical, com diferentes personagens. Então, para criança que gosta da Galinha Pintadinha, tem lá todos os personagens. Tem a Baratinha, tem a Borboleta, tem o Sapo, tem a Dona Chica, tem o Cavalinho. Tem tudo lá para a criança viajar bastante, assim. Eu gosto muito de ficar na saída para ver as crianças, que elas saem com uma cara, assim, que é indescritível.
Imagino. Esse espetáculo, Marcos, ele está rodando o Brasil inteiro, né? Então ele roda vários estados do Brasil aí, né? Imagino que a logística não deva ser fácil, porque é uma produção até robusta, né? Tem o cenário principal ali do meio, né? Que não é fácil de transportar. Então, que legal que vocês estão levando isso para outros estados e tal. E aproveitando esse gancho, eu queria saber o seguinte, aproveitando esse gancho, se as crianças são diferentes de acordo com os estados. Você percebe que, por exemplo, a criança que vai assistir a peça hoje no Iguatemi é diferente da criança lá do Nordeste? Muda a reação das crianças quando encontram com a galinha? Tem esse tipo de diferença ou não? Criança e criança curte da mesma forma?
Eu acho que é engraçado, cada lugar é um pouco diferente, assim, né? O que eu reparo mais é que tem lugares que as pessoas querem participar mais, sabe? Então estão sempre batendo palminha junto com a música, tal, não sei o que, gosta de cantar junto. Em outros lugares, como São Paulo, por exemplo, o pessoal um pouquinho mais, gosta mais de assistir, sabe? Não quer participar tanto. Mas o espetáculo ele foi bem pensadinho, assim, para abarcar tudo, né? Então, acho que nesse ponto Ele funciona bem em todos os lugares. Aqui em Campinas é misto, diferente de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Rio de Janeiro, por exemplo, é um lugar onde o pessoal participa, parece que está sempre no cassino do Chacrinha, né? Não, mas não é verdade. Né? Eu tô que assim, você entende por que o Chacrinha era daquele jeito. Quando você se apresenta no Rio de Janeiro, dá para entender bem. Né?
Já paulistano
é mais...
O
pessoal é mais reservado, vamos dizer, né?
Também conhecido, às vezes, como um público um pouco mais chato, mas, às vezes, não é que ele é chato, ele é mais contido, digamos assim, né, Maicon?
Mas é de boa também, assim, canta, né? Canta, participa, né? Eles cantam e participam também, mas é menos esfuziante.
Não é aquele auê todo, né? Imagina quando deva chegar em um lugar mais distante ainda, né? Onde as opções, que a gente até entende, né? Por exemplo, São Paulo tem produções do Brasil inteiro, de fora do país, que vão pra lá e tal. Então as crianças meio que estão acostumadas, habituadas. Quando vai uma peça pra um local mais distante, que não tem tantas oportunidades, né? Quando chega uma versão oficial, que fica bem claro, a versão oficial, porque tem um monte de fake galinhas por aí, né? Mas que quando chega uma versão certinha, com os direitos autorais preservados, com o boneco produzido para aquilo, né, Marcos? Fique bem claro, né, que é diferente. Não adianta só colocar a música, fazer um boneco e entrar em cena. É diferente. Quando chega a versão oficial da galinha, imagino que num lugar mais distante, como o Nordeste e tal, deva ser uma festa que só, né?
No Nordeste, a galinha faz muito sucesso. Eu sei que... Acho que talvez porque a gente tenha resgatado algumas das canções tradicionais de lá, né? Como o Pai Francisco, por exemplo, tal. A gente repara que lá o pessoal tem um carinho todo especial pela galinha, sabe? Toda vez que vai para lá é um sucesso, o pessoal dança, canta, enche, é muito legal mesmo. O Nordeste é um lugar muito festivo sempre, né?
Não, mas é impressionante, todos os artistas que vão para lá falam isso, né? Da generosidade da plateia do Nordeste quando recebe uma atração de qualidade, porque não é também qualquer coisa que chega lá que eles gostam, tem que ser uma coisa legal mesmo, né? E como é o caso da produção da galinha. Pegando uma carona na pergunta que eu fiz, né, das crianças que são diferentes de um estado para outro, né, ampliando, quando você vê o sucesso da galinha em outros países, né, a gente falou aqui, né, que a galinha já alcançou o mercado inglês, italiano, alemão, espanhol e tal. A criança é diferente nos outros países, né, a recepção é diferente, por exemplo, de uma criança americana para uma criança da América Latina, né, que está fazendo muito sucesso também. Vocês percebem essas diferenças?
É muito clara a diferença. É bem fácil reparar que nos países latinos, os países latinos têm essa relação diferente com a galinha, sabe? Você vê que parece que se ligam mais aos temas. Até você ouvindo o cancioneiro infantil, por exemplo, a gente fez versão em alemão, né? E eu estava ouvindo as músicas alemãs, tal, e músicas infantis alemãs, elas se assemelham sempre muito à marcha, uma coisa mais marcial até, né? E a gente não, a gente aqui tem mais molejo, então é bem fácil perceber a diferença, sabe?
Eu imagino. Vamos ouvir uma versão, então, essa que já foi a primeira, que gerou 1 bilhão de visualizações em espanhol, da Galinha Pintadinha? Vamos ouvir aí, Lomi.
Vamos lá.
Eu não sei se quem mora em outro país acha a nossa língua engraçada, né? Mas, por exemplo, é tão engraçado ouvir em espanhol, parece que é, sei lá, é diferente, né?
Eu já me acostumei, pra falar a verdade, eu sou capaz de cantar a música junto até. E, além disso, a Gabi, né, que é a cantora mexicana, ficou muito minha amiga e tal. Então, eu tenho um carinho todo especial pela menção. Assim, eu me acostumei, mas no começo eu sei, Podita Marizito é uma coisa engraçadinha que eu vi, né?
Eu não sei quem é do México, quando a gente fala pintinho amarelinho, eu acho engraçado, mas aqui no Brasil, onde eu ouvi Podito Amarelito, é engraçado ouvir eles falando, né?
É engraçado.
Agora a gente ouviu uma versão em japonês, Marcos, que demais.
Essa é mais difícil ainda.
Você sabe o que eles estão falando?
Na época da tradução, quando a gente estava fazendo a tradução, a gente acompanha tudo palavra por palavra, né? Mas assim, agora eu já não lembro mais. Mas na época a gente acompanhou, a gente não deixava correr solto, não, porque como é para criança, né, tem que cuidar muito, tem que ter cuidado mesmo. Então a gente participou ativamente da tradução, tal, palavra por palavra.
Não, e o cuidado que vocês têm com o trabalho é fora de série mesmo, né? Eu já adianto mais uma vez os parabéns para você, para o Juliano, para toda a equipe da Galinha Pintadinha aqui em Campinas, que faz um trabalho realmente sensacional e não é à toa que está aí um grande sucesso, que já virou um personagem clássico, né? Teve o auge todo, né, alguns anos atrás, e agora a gente percebe que ela se mantém de forma muito consistente, não é? Então se tornando aí um personagem atemporal, que é o mais difícil, né, Marcos?
É o que a gente está tentando, né? Para isso que a gente trabalha, né? Para conseguir manter a galinha por muito tempo. Aí é verdade mesmo, você falou, em 2012, 2013, houve uma explosão mesmo, que virou uma febre. E muitos se perguntavam, né? Fica, se não fica, e está ficando. Então, assim, é muito gratificante para a gente perceber que está resistindo à prova do tempo, né?
Não, com certeza. E é o mais difícil, né? Porque é muito fácil, aspas, fácil explodir, mas é muito mais difícil, depois que você atinge uma certa notoriedade, manter essa notoriedade, né, Marcos?
Eu acho bem mais difícil mesmo, e estamos conseguindo. Eu acho que talvez lá atrás a gente tenha pensado direito, sabe, sobre o que é as músicas clássicas, né, o repertório da galinha e tal, tudo isso. Eu acho que lá atrás a gente acabou pensando, sem muita pretensão, acabamos pensando direito, né? Não, estamos colhendo os frutos aí.
Com certeza. E teve um país, algum país em especial que está fazendo mais sucesso do que outro? Qual que é o país fora do Brasil que faz mais sucesso a galinha, Marcos?
Eu acho que é o México, sem dúvida. Assim, no México, Peru, mas o México principalmente. Eu acho que pela cantora ser mexicana, né, o país maior. E engraçado, eu quando eu vou para o México, que a gente acaba tendo que viajar para lá direto, né? Me sinto em casa. Por algum motivo, assim, desde a primeira vez que eu fui para o México, quando eu fui gravar as versões em espanhol, eu me senti em casa. Engraçado, eu fiz amigos, gosto de ir lá, parece que estou em casa mesmo.
Não, sensacional. Marcos, ó, quem quiser curtir a outra entrevista que a gente fez com o Marcos no começo do ano, que a gente falou do processo de criação da galinha, como começou a galinha, no portal cbncampinas.com.br tem esse papo que a gente fez em abril desse ano e foi muito legal. E esse papo de hoje também eu gostei muito, queria muito agradecer, viu, Marcos, pela sua participação aqui com a gente. É sempre incrível poder conversar com você e um orgulho para a cidade de vocês terem criado esse personagem tão amado, não só do Brasil, mas fora do Brasil, aqui em Campinas. Eu que sou um campineiro, que tenho muito orgulho de ser de Campinas, tenho muito orgulho de quando temos artistas como vocês que fazem um trabalho diferente e não é à toa que tem feito esse sucesso todo. Parabéns, viu?
Eu que agradeço o espaço e reforçar o convite para levarem as crianças no teatro hoje e amanhã no Teatro Iguatemi, a partir das 3, começa a peça. E, assim, vale muito a pena levar as crianças no teatro. Acho que é uma boa porta de entrada, Galinha Pintadinha.
Com certeza, e Teatro Iguatemi.
Obrigado, Leonardo. Um abraço, viu?
Obrigado, viu, Marcos? Valeu. E fica o convite para você voltar aqui pessoalmente com o Juliano ano que vem para a gente conversar mais ainda da galinha. Obrigado, viu, Marcos?
Sempre que você me chamar, eu apareço.
Fechado. Já está aqui com as portas abertas aqui do CBN. Valeu, Marcos. Um abraço, viu?
Abraço. Até mais.